responsabilidade passa a ser do Primeiro-Ministro. Mas ficámos, espantem, senhoras e senhores deputados, a saber hoje que o Sr. Primeiro-Ministro não sabia de nada. Que num acontecimento com este potencial impacto em todo o país, ou não soube ou não quis saber. Muito estranho mesmo num Primeiro-Ministro que, além do mais, foi durante 8 anos Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Devemos também ao Governo a falta de apoio às forças de segurança e a falta de subsídio de risco. O que é certo é que o socialismo acha cada vez mais que tudo pode. Já tínhamos visto no escandaloso caso do envio de dados pela Câmara de Lisboa para o regime russo, em que também o PCP lhe deu a mão. O essencial é a retórica e a ideologia, que serve para sustentar a convicção de que ao PS tudo é prometido, seja nas nomeações, seja nas celebrações. Foi em nome dessa ideologia que o Partido Socialista atacou o setor privado na educação, impedindo que alunos pobres em locais onde a oferta pública é insuficiente pudessem aceder ao ensino privado de qualidade. Apesar de toda a propaganda, este Governo não deixou marca de relevo na Presidência da União Europeia. Ao contrário do que diz, este foi o Governo que não fechou as negociações da PAC e é tão preciso apoiar os projetos agrícolas. O problema deste Governo não é sequer, como sustentam alguns, o de substituir 2 ou 3 ministros de incompetência mais evidente e resolver por aí o problema. Não, é uma questão de fundo e é uma questão de opções erradas. Opções erradas quando se bate para não conceder apoios sociais ou quando se fecha na sua base social de apoio, ignorando as classes médias e os profissionais liberais, sacrificados simultaneamente pela pandemia e pelo excesso de impostos. Opção de fundo errada quando, na questão mais estrutural para sairmos da crise, o PRR, o Governo optou por direcionar o essencial dos fundos europeus para o Estado, para o setor público e só para o setor público. Errado por parte do Governo da União Europeia, que menos apoios e estímulos concede às pequenas e médias empresas, responsáveis, elas sim, pela maioria dos empregos e por pagarem a maioria dos impostos. E por isso, a verdade é que somos um dos países que na União Europeia menos está a recuperar e menos está a crescer. É um facto indesmentível. Um Governo que mantém as regras e não está disponível para alterar as regras que fazem com que Portugal tenha um dos custos com combustíveis mais elevados de toda a União Europeia, o que obviamente penaliza as empresas dentro de Portugal e também as empresas exportadoras. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não basta uma substituição pontual. A questão é de fundo e é de opção. E a escolha para o país é muito evidente. É entre um socialismo cada vez mais arrogante ou prepotente, ou então em alternativa à liberdade. E se o Partido Socialista está convencido que tudo pode, que tudo diz, pelas dificuldades que a alternativa possa estar a passar, está muito enganado. Está muito enganado. Em democracia há sempre alternativa. E um mau governo, como este que aqui temos, acabará por ser substituído e será substituído pela vontade do povo. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo aqui presentes. Resulta muito claro deste debate do Estado da Nação que há muito ainda a fazer para resgatar o país daquilo dos interesses que tem, pelos quais tem estado capturado. Comecemos por ver que, ao longo da crise sanitária, milhares de profissionais de saúde que nunca saíram da linha da frente continuam a não ver as suas carreiras reconhecidas e valorizadas. Os investimentos estruturais no SNS continuam fechados na gaveta, cuja chave aparentemente se perdeu perante um orçamento de Estado ainda por cumprir e que não se coaduna com palmadas nas costas, ou menos ainda com congratulações vazias de respostas e soluções para os seus problemas profissionais. De confinamento em confinamento, perante as falhas nos apoios sociais, mantiveram-se injeções absurdas em instituições bancárias, ignorando até que ele tem sido um dos maiores crimes de colarinho branco no nosso país, como é o caso do Novo Banco e da Operação Marquês. Mantiveram-se as borlas fiscais, os subsídios perversos que chegam a ascender a 500 milhões de euros ao ano, e nomeadamente por indústrias responsáveis pela crise climática, hipotecando assim o futuro do planeta e das futuras gerações, apesar dos inúmeros apelos da sociedade civil. Numa outra gaveta, cuja chave ainda também anda por aí perdida, ficou também fechada a descarbonização da economia e da própria agricultura intensiva e superintensiva. A transição para modelos mais sustentáveis, tantas vezes pelo PAN aqui reclamados em debate nesta Casa da Democracia. Este Estado da Nação é, na verdade, uma bola de neve para a qual o Governo nos tem empurrado nos últimos meses. Uma bola de neve que deixa de fora muitos, mas onde se percebe que há ministros intocáveis. Isto num Estado de direito democrático é absolutamente inaceitável. Mas os retrocessos democráticos a que temos assistido, ou em matéria até de direitos humanos, são absolutamente inaceitáveis. E quando falamos de direitos humanos, não falamos apenas de igualdade. Falamos também do direito a viver num ambiente saudável, onde as nossas florestas, os nossos oceanos e os ecossistemas sejam preservados, pugnando pela justiça climática, intergeracional e interespécies. Isso transporta-nos para uma outra gaveta fechada à chave, onde estão guardadas inúmeras medidas de preservação da biodiversidade e proteção do bem-estar animal, quando em contrapartida o Governo oferece de bandeja...
Senhora Deputada, peço que conclua.
Estou mesmo a concluir, Senhora Presidente. Quando em contrapartida o Governo oferece de bandeja 10 milhões de euros ao baronato da caça, onde continua a vigorar uma legislação que permite apoios públicos a esta atividade, bem assim como às anacrónicas touradas. Terminamos com a constatação que este não pode ser o futuro. O Governo não pode ter dois pesos e duas medidas quando diz que quer dialogar, mas depois tarde a implementar. E da parte do PAN, cá estaremos para agir em conformidade.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do PEV.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, esta sessão legislativa que agora está prestes a terminar fica marcada pela resposta à pandemia que estamos a viver. Uma resposta que veio confirmar a importância e a necessidade de termos um Estado social forte e robusto, capaz de permitir ao Estado dar cabal cumprimento às funções sociais que decorrem da Constituição. Mas é também um período que veio acentuar as desigualdades sociais e os desequilíbrios ambientais. E sobre as desigualdades sociais, basta atender aos assustadores índices de pobreza de hoje, que contrastam de forma, aliás, cruel e imoral, com os dividendos distribuídos pelos acionistas das grandes empresas como a EDP, CTT, Jerónimo Martins, Brisa, Galp Energia, Sonae, Nós e outras, que no seu conjunto arrecadaram 7,4 mil milhões de euros em 2020, ou seja, mais 330 milhões do que em 2019. Isto significa que mesmo em tempos de pandemia, as grandes empresas continuam a distribuir dividendos como quem atira milho aos pombos, à mão cheia. Seria por isso justo que o PRR olhasse com olhos de ver para os números da pobreza e que afastasse as grandes empresas de qualquer apoio público, porque, como percebemos, mesmo com a pandemia, continuam a engordar os seus lucros. Quanto aos desequilíbrios ambientais, mantém-se a falta de proteção da nossa biodiversidade e dos nossos ecossistemas. Áreas protegidas transformadas em lixeiras de plástico a céu aberto, como sucede no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Produções intensivas de olival ou amendoal que continuam a inundar a nossa paisagem, sobretudo a paisagem alentejana. Multinacionais a escolher localizações para a construção de importantes infraestruturas, como aeroportos, ignorando o interesse público e ignorando também os danos ambientais provocados. Exploração de recursos naturais como o lítio, rodeada de processos nebulosos e com falta de transparência e sem atender aos impactos ambientais e à qualidade de vida das populações. Sim, porque no Barroso não há medidas de minimização ou compensação possíveis face aos danos provocados pela mina, nomeadamente ao nível da água, mas também da biodiversidade. E se o processo avançar, bem podemos dizer que o Barroso já era. Para trás ficará o Barroso, mas também a importância e o modelo que representa a agricultura de montanha, sobretudo quando falamos da necessidade de combater as alterações climáticas. Mas nesta sessão também constatamos a continuada devoção do Governo às imposições da União Europeia, que não lhe permitiu diversificar as opções de aquisição de vacinas fora do quadro dos negócios que a União Europeia fez com meia dúzia de multinacionais farmacêuticas. E mesmo quando essas farmacêuticas falharam os prazos de entrega de vacinas, mesmo assim o Governo foi incapaz de procurar soluções de aquisição fora dos negócios da Europa. Uma sessão marcada ainda pela tentativa do PS e do PSD de fugir ao escrutínio democrático, o que ficou visível a três níveis. Ao nível do próprio funcionamento desta Assembleia, com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, com as dificuldades criadas para a discussão das petições em plenário e com a redução dos debates europeus. Depois, com a proposta cozinhada entre PS e PSD para as freguesias, que vai impedir muitas delas serem repostas, mesmo sendo essa a vontade das populações. E, por fim, mas não menos preocupante, com o descaramento do PS e do PSD em pretender alterar uma lei com o propósito exclusivo de passar por cima das câmaras municipais que deram pareceres que não agradam ao Governo em matérias tão importantes como a localização de um aeroporto. Mas esta sessão veio também confirmar aquilo que os verdes andam há muito a reclamar. É absolutamente imperioso que nos viremos para a nossa produção. É preciso trabalhar a sério para recuperar a nossa soberania alimentar, apostar na pequena agricultura, dinamizar os circuitos de proximidade e os mercados locais como forma de potenciar o escoamento dos produtos e criar as condições para que os produtores possam produzir e vender os seus produtos a preços justos. A aposta na nossa produção terá indiscutivelmente reflexo ao nível da nossa economia, ao nível da nossa soberania alimentar, no combate às assimetrias regionais e no abandono do mundo rural e até ao nível da prevenção de incêndios florestais. E é preciso apoiar as micro e pequenas empresas como forma de garantir a sua sobrevivência e de impedir o crescimento do desemprego. Para terminar, dizer que passou mais uma sessão legislativa e mais motivos temos para questionar a forma como produzimos e como consumimos neste modelo de crescimento que assenta na exploração desenfreada dos recursos naturais, que insiste num crescimento ilimitado, como se ilimitados fossem também os recursos do planeta. Para o futuro, vamos esperar que o país desconfine, do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista dos direitos de quem trabalha, da valorização salarial, dos valores ambientais e do respeito pelas decisões das autarquias locais, quer agradem ao Governo, quer não agradem ao Governo, quer agradem às multinacionais, quer não agradem às multinacionais. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Estado da Nação fica marcado por dois grandes elementos. A incapacidade que tivemos em assegurar o combate à saúde no momento mais difícil da sua história, com milhões de consultas adiadas e milhões de atos médicos adiados. Um Governo e uma Presidência da União Europeia que não hesitaram em gastar milhões em fatos, carros, bebidas e outros luxos que hoje, numa pandemia, seriam perfeitamente dispensáveis quando não conseguem apoiar os restaurantes, o comércio, os alojamentos e o turismo que definha sem parar. O exemplo paradigmático de uma esquizofrenia política que não perde para gastar dinheiro onde não deve gastar, apoiar sempre os mesmos que não querem fazer nada e aqueles que trabalharam para construir este país nos últimos anos ficam mais uma vez fora da equação. Mas não podíamos terminar esta sessão legislativa com o Primeiro-Ministro, que raramente está presente nesta casa, para deixar de dizer que em todos os relatórios Portugal passou de ser uma democracia plena para uma democracia com falhas, uma democracia liberal para uma democracia meramente eleitoral. E 16% dos portugueses são hoje a menos aqueles que confiam na democracia portuguesa. Quando na União Europeia apenas 3% caíram, em Portugal menos 16% acreditam nesta democracia. Culpa de um governo que quis fazer mudanças no Tribunal de Contas, controlar a justiça.
Deputado, peço que conclua.
Vou terminar, Sra. Presidente. Diminuir o escrutínio parlamentar. Vou terminar, Sra. Presidente. deixando apenas um aviso, Sr. Primeiro-Ministro. Não penso que o seu governo é eterno, nem penso que o seu consulado é eterno. Porque eu arrisco-me a dizer que este é o último ano que o temos aqui, por baixo deste ambão, a falar como Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS.